Brothers and sisters, we welcome you.
Irmãos e irmãs, damos-lhes as boas-vindas ao devocional de Natal da Primeira Presidência ao fazermos uma pausa para refletir com gratidão sobre o nascimento e a missão de nosso Salvador Jesus Cristo. O presidente Thomas S. Monson, que preside nesta noite, pediu-me que dirigisse o devocional. Expressamos sinceras saudações natalinas aos que participam nesta noite e a todos os que assistirem a este devocional posteriormente. Reconhecemos a presença da Primeira Presidência, de membros do Coro dos Doze Apóstolos e outras autoridades gerais e presidências gerais das auxiliares que se encontram conosco. A música para este devocional de Natal será oferecida pelo Coro do Tabernáculo e pela Orquestra da Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Andrew Unsworth ao órgão. O coro e a congregação cantarão juntos agora, Eis dos Anjos a Harmonia. A oração de abertura será então oferecida pelo irmão Russell T. Osgathor, presidente geral da Escola Dominical. O coro então cantará, Na Bela Noite se Ouviu.
Nosso Pai Celestial, somos muito gratos por estarmos aqui esta noite nesse devocional de Natal e agradecemos pelo dom de Teu Filho. Te agradecemos pelo dom de Seu nascimento e por Sua vida, por Seu sacrifício expiatório. Somos gratos pelo amor que sentimos por Ele e por Ti em todos os dias de nossa vida. Agora oramos para que tenhamos o Teu Espírito. Somos gratos por termos a primeira presidência aqui conosco, a quem apoiamos como nossos líderes. Estamos ansiosos por ouvir Tuas palavras. E oramos para que, ao ouvi-los, e também a esta grande orquestra, tenhamos o Teu Espírito. É o desejo de nosso coração seguirmos o Teu amado Filho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
It will now be my privilege to address you.
Terei agora o privilégio de falar-lhes. Depois de minhas palavras, o coro cantará What shall we give to the babe in the manger? O que daremos ao bebê na manjedoura? Depois que o coro cantar, ouviremos o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência, e ao término de suas palavras, o coro cantará Erguei-vos cantando.
Isn't this a wonderful time of the year?
Esta época do ano não é maravilhosa? Tantas coisas fazem nosso coração encher-se do espírito de Natal. A melodia da música natalina, o perfume dos pinheirais, o sabor do suco de maçã, as luzes, os enfeites e as vozes alegres desejando o Feliz Natal. Há certas palavras, como os sinos das igrejas no dia de Natal, que soam em minha alma e me lembram da beleza e do significado do Natal. Palavras como... E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto. E é claro, mundo feliz. Jesus num presépio e noite feliz. Existem outras palavras mais cautelosas que merecem atenção. Palavras como... Todos em Quentrópolis gostavam muito do Natal. Mas o Grinch, velho ogro, que morava bem ao norte, não gostava nem um pouco. O Grinch, personagem inesquecível do clássico conto infantil escrito pelo Dr. Seuss, tinha um coração que era duas vezes menor e odiava tudo que representava o Natal. Ao longo da história, no entanto, ele sofre uma dramática transformação depois que aprende que o Natal é muito mais que enfeites e presentes. Talvez a razão da história do Grinch ser tão memorável é porque, na verdade, nós podemos ser como ele. Quem dentre nós ainda não mostrou preocupação pela comercialização e até pela ganância associadas ao Natal? Quem ainda não se sentiu assoberbado pela agenda repleta, pelo estresse das compras de presentes, pelo atropelo de ceias e festas? De fato, os psicólogos nos dizem que nesta época de alegria e boa vontade, muitos sentem tristeza e depressão. Todos sabemos como deveria ser o Natal. Uma época de reflexão sobre o nascimento do Salvador, uma ocasião de celebração e de generosidade. Porém, às vezes nossa atenção se concentra tanto naquilo que irrita e sobrecarrega que quase podemos dizer em uníssono com o Grinch. Por quê? Há 53 anos tenho tolerado isso? Tenho de impedir a chegada do Natal, mas como? Embora seja verdade que exista materialismo e ansiedade no Natal, também é verdade que, se tivermos olhos para ver, podemos vivenciar a poderosa mensagem do nascimento do Filho de Deus e sentir a esperança e a paz que ele traz ao mundo. Tal como o Grinch, podemos ver o Natal com outros olhos. Em nossa família, temos uma antiga tradição de sempre adorar e fazer a celebração do advento do Natal. A partir do quarto domingo antes do Natal, reunimos-nos nas tardes de domingo, acendemos velas sobre uma guirlanda de ramos de pinheiro, saboreamos guloseimas caseiras e lemos passagens das Escrituras que falam de Cristo. Lemos relatos dos profetas antigos que ansiavam pela vinda do Messias. Lemos escrituras que proclamaram a extraordinária história do seu nascimento. Cada semana, ao cantar belos hinos de Natal e nos divertir juntos, nossa família procura concentrar-se no verdadeiro significado do Natal. Devo admitir que os chocolates quentes deliciosos, a sidra de maçã e os biscoitos caseiros deliciosos nos ajudavam muito a captar a alegria do Natal. Embora a celebração do advento do Natal não faça parte de todas as culturas do mundo, há algo que podemos aprender com essa difundida tradição cristã. Talvez até mesmo neste ano possamos garimpar tempo em nossa agenda repleta para estudar e refletir sobre o verdadeiro significado do Natal, individualmente e em família. Quando nos prepararmos para o Natal, ponderando sobre seu verdadeiro sentido, preparamo-nos para vivenciar o Espírito de Cristo e sua mensagem. Permitam-me sugerir três coisas que podemos estudar, ponderar e aplicar nesta época de preparação. Regozijar-nos com o nascimento de nosso Salvador. Primeiramente, regozijem-se com esse nascimento. O nascimento do Filho de Deus, o Criador, nosso Messias. Regozijamo-nos por ter vindo à Terra o Rei dos Reis, que nasceu em uma manjedoura e viveu uma vida perfeita. Quando Jesus nasceu, a alegria no céu foi tão grande que não pôde ser contida. E hostes angelicais romperam o véu proclamando aos pastores novas de grande alegria, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os magos regozijaram-se muito com grande alegria, e vendo eles o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas. É mais que apropriado que nós, como os magos, pastores e anjos, regozijemo-nos ao celebrar aquele primeiro e glorioso Natal em que o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Segundo, ponderar sobre sua influência em nossa vida hoje. Quanto mais comercializado e frenético se tornar o Natal, mais fácil será de a sublime mensagem da vida do Salvador se perder. Se perceberem que os planos de festas e a busca desenfreada de presentes começarem a desvirtuar a pacífica mensagem de Jesus Cristo e distanciá-los do Evangelho que ele pregou, recuem. Diminuam um pouco o ritmo e reconsiderem o que tem mais valor. O Natal é uma época de nos lembrarmos do Filho de Deus e de renovarmos nossa determinação de tomar sobre nós o seu nome. É uma ocasião de reavaliarmos nossa vida e examinarmos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Que este seja um momento de lembrança e de gratidão. E que seja uma época de perdão. Que seja uma época de reflexão sobre a expiação de Jesus Cristo e seu significado pessoal para cada um de nós. Que seja especialmente um momento de renovação e de novo compromisso de viver pela palavra de Deus e de obedecer a seus mandamentos. Fazendo isso, vamos honrá-lo muito mais do que poderíamos com luzes, presentes e festas. Terceiro, esperar com firmeza por sua vinda. Os antigos discípulos de Jesus Cristo ansiavam pela ocasião em que ele voltaria. Para eles, a mortalidade era uma época de preparação e de crescimento, de peneirar e refinar, de preparar suas lâmpadas para o retorno de seu amado Salvador. Irmãos e irmãs, 2000 anos depois, continuamos firmes como seus discípulos. Somos membros da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. A expressão últimos dias é significativa. Vivemos e servimos no momento que antecede ao triunfante retorno do Senhor. Nossa obra é preparar a nós e ao mundo para a vinda do Messias em glória. Não muito depois de seu ministério mortal, Cristo disse ao apóstolo João: certamente cedo venho. E João respondeu: ora, vem, Senhor Jesus. Vivemos a 11ª hora antes da vinda do dia do nosso Senhor, Ansiemos, portanto, por aquele dia bendito em que o Rei dos Reis há de descer com um alarido e vencer a morte, secar as lágrimas e nos conduzir a uma nova era de paz, alegria e aprendizado. Se por um lado o Natal é em geral uma época de contemplar o passado e celebrar o nascimento de nosso Senhor, por outro parece ser uma ocasião de olhar para o futuro. Vamos olhar para o futuro. Preparemo-nos para aquele dia bendito em que Ele voltará. Sejamos tão sábios quanto os antigos, que ansiaram por sua vinda. Como seus discípulos, tenhamos no coração e na mente as palavras de João: Ora, vem, Senhor Jesus. Se procurarmos o que há de errado no Natal, sem dúvida o encontraremos. Como Grinch, podemos resmungar e reclamar, tornar-nos frios e cínicos pelo que acontece ao redor. No entanto, se procurarmos o que há de bom, podemos ver esta época do ano com outros olhos, talvez até com os olhos de uma criança. O Grinch viu o bom do Natal quando aprendeu a olhar para além das armadilhas do mundo. Se fizermos o mesmo, podemos, como o Grinch, proclamar: Talvez o Natal não se encontre em uma loja. Talvez o Natal, quem sabe, signifique algo mais. Nosso coração talvez não cresça 3 vezes mais como o do Grinch, mas ele mudará. Nossos olhos se abrirão para os milagres ao nosso redor, no Natal e no ano inteiro. Oro para que, nesta ocasião, enxerguemos a pureza da história do nascimento do Salvador e sintamos gratidão sincera por sua vida, seus ensinamentos e seu sacrifício por nós. Que essa gratidão nos leve a renovar nossa determinação de segui-lo. Que também nos leve a nos aproximar de nossa família, da igreja e de nosso próximo. E que contemplemos com firmeza o dia bendito em que o Cristo ressuscitado há de caminhar sobre a terra de novo, como nosso Senhor, nosso Rei e nosso abençoado Salvador. Oro para que cada um de nós tenha um Natal abençoado e feliz. Deixo-lhes meu amor e minhas bênçãos. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Needs and smiles. Sou
grato pela oportunidade de saudá-los nesta celebração do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O profeta Isaías falou a respeito dele séculos antes de seu nascimento. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aquela criancinha, nascida em um estábulo e deitada numa manjedoura, foi uma dádiva de nosso amoroso Pai Celestial. Ele era o prometido Redentor do mundo, o Salvador da humanidade, o Filho do Deus vivo. Ele estava com seu Pai antes de vir à Terra em um corpo mortal, o próprio Criador do mundo onde vivemos. O grande apóstolo João transmite-nos o sentimento da grandeza daquele infante nas cortes celestiais de onde ele veio. Sem ele, nada do que foi feito se fez. No entanto, ele veio ao mundo em circunstâncias humildes. Ele trabalhou, quando menino e quando jovem, na carpintaria de José de Nazaré. Em seu ministério mortal, ele andou pelas empoeiradas estradas da Palestina, curou os doentes, reviveu os mortos, ensinou seu evangelho àqueles que o rejeitaram, deu a vida no Calvário e ergueu-se no terceiro dia para dar início à ressurreição e quebrar as cadeias da morte para que todos nós pudéssemos nos tornar as primícias dos que dormem. Sobretudo, o Salvador, cujo nascimento celebramos nesta época do ano, pagou o preço de todos os nossos pecados. O profeta Isaías, muito antes do nascimento de nosso Senhor, enxergou a dádiva inestimável da expiação de Jesus Cristo e deu-nos esta descrição do que o Salvador fez por nós. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos os que já sentiram essa paz e essa cura têm o coração cheio de gratidão. Também o têm os que o amam. Minha mulher e eu lemos mensagens e vimos fotos enviadas por nossas netas que servem ao Senhor como missionárias na América do Sul. As fotos que nos mandaram mostram pessoas sorridentes, com alegria no rosto. Minhas netas enviam mensagens de gratidão e amor pelos efeitos da expiação na vida das pessoas a quem ensinaram e que viram transformar-se devido à decisão de seguir o exemplo do Salvador ao se batizarem e receberem a ministração do Espírito Santo. Como santos dos últimos dias, nosso coração eleva-se em gratidão a nosso amoroso Pai e a seu Filho amado. Somos gratos por sentir essa bênção em virtude da fé que um rapaz de 14 anos, Joseph Smith, possuía. Sua oração naquela manhã da primavera de 1820 possibilitou que recebamos um testemunho seguro de que o Pai, o grande Elohim, e seu Filho, Jeová, vivem e nos amam. Eles lhe apareceram e falaram com ele em plena luz do dia e o chamaram pelo nome. A dádiva dessa gloriosa certeza de que eles nos conhecem e nos amam pode suster-nos nas provações que a vida certamente nos trará. Nunca precisamos nos sentir sozinhos. Nunca precisamos perder a esperança. Observei isso ao visitar minha tia idosa em uma casa de repouso há alguns anos. Ela era viúva. Os efeitos da idade tornaram-na dependente. Embora eu a conhecesse desde garoto, ela não me reconheceu, nem reconheceu os outros familiares que estavam na apinhada sala de espera da casa de repouso. Olhei em seu rosto na esperança de perceber a dor da solidão ou da perda. Entretanto, nele havia o brilho do amor e uma alegria radiante. A voz dela soava tão alegre quanto eu me lembrava dos dias distantes. Na maior parte do tempo que passei com ela naquele dia, ela olhou para nós alegremente ao falarmos com ela. Então, de vez em quando, ela repetia com um sorriso radiante estas seis palavras, como se elas fizessem parte da conversa. Eu sei que meu Redentor vive. Pareceu-me que a alegria dela e a gratidão em sua voz aumentavam cada vez que as repetia. Não sei quais as fontes do milagre daquela paz que ela desfrutava, porém sei de uma delas. Desde pequenina, ela participava das reuniões sacramentais. Inclinava a cabeça e ouvia as palavras da oração pronunciadas a nosso Pai Celestial. Inúmeras vezes ela havia prometido tomar sobre si o nome do Filho, sempre lembrar-se dele e guardar seus mandamentos para poder ter sempre consigo o seu Espírito. Assim, à medida que os anos passaram, muito daquilo que lhe tinha trazido alegria havia se perdido, mas ela reteve as dádivas sublimes que sentimos na época do Natal. Ela se lembrava de seu Redentor. Ela sabia que ele vive. Ela sentia seu amor. E também sentia seu amor por todos os filhos do Pai Celestial em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Compreendia, ao sair de sua presença, que seu sorriso nos ofertava a dádiva que ela recebera. Ela sabia qual era a fonte da paz que sentia. E devido à sua gratidão e seu amor pelo Salvador, ela queria que compartilhássemos aquela bênção. Fui para confortá-la e saí de lá confortado. Esse é o espírito do Natal, que traz ao nosso coração o desejo de compartilhar alegria com os outros. Sentimos-nos generosos e temos gratidão pelas coisas que recebemos. A celebração do Natal ajuda-nos a cumprir nossa promessa de sempre nos lembrarmos dele e de suas dádivas. Essa lembrança cria em nós o desejo de dar presentes a ele. Ele nos disse o que podemos ofertar-lhe para lhe proporcionar alegria. Primeiro, podemos, graças à nossa fé nele, ter um coração quebrantado e um espírito contrito. Podemos arrepender-nos e fazer sagrados convênios com ele. Minha voz alcança alguns que já receberam seu convite à paz de seu evangelho, mas que ainda não o aceitaram. Vocês lhe dariam alegria se tomassem a iniciativa de vir a ele enquanto ainda é possível. Segundo, vocês podem ofertar-lhe a dádiva de fazer pelos outros o que ele faria por eles. Muitos de vocês já o fizeram e já sentiram a gratidão dele. Talvez tenha sido pela visita a uma viúva. Pode ter sido ao juntarem-se a outros para servir em um projeto para os necessitados. Há uma longa lista de possibilidades no livro de Mateus, onde lemos as palavras de nosso Redentor, as que todos esperamos ouvi-lo dizer quando o encontrarmos depois desta vida. Então, os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Com essas palavras, o Senhor mostra com clareza quais dádivas podemos dar-lhe em agradecimento. Cada ato de bondade para alguém torna-se uma dádiva a ele, porque ele ama a todos os filhos do Pai Celestial. E por trazer alegria a ele, essa dádiva também traz alegria a seu Pai, para com quem temos imensurável gratidão. Muitos de vocês, na ocasião do Natal, encontrarão meios de alimentar os famintos. Ao fazê-lo, darão alegria ao Senhor. No entanto, ele ensinou que há uma maneira de ofertar um presente ainda mais precioso e duradouro. Ele disse: eu sou o pão da vida.
Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Entre todas as oferendas que podemos dar a Ele, a maior que podemos ofertar é a de indicá-lo aos que amamos e servimos. Ele, que é a única fonte de vida eterna. A dádiva mais preciosa que posso oferecer é meu testemunho do Salvador. Testifico que Ele, o Filho de Deus, nasceu de Maria. Ele viveu uma vida perfeita. Por meio do profeta Joseph Smith, Ele restaurou seu evangelho à terra e as chaves de seu sacerdócio àqueles que as passaram adiante até este dia abençoado. Sei, pelo Espírito, que Thomas S. Monson possui e exerce essas chaves na atualidade. Deixo-lhes meu amor e minha bênção. Sou grato por seus inspiradores exemplos de amor, fé e serviço, que trazem alegria à minha vida. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Come, O Come, joyful and triumphant, O Come, ye.
How beautiful.
Que beleza. Agradecemos ao coro do tabernáculo e à orquestra da Praça do Templo pela bela música que ofertaram, e a cada um de vocês por sua presença nesta noite. Teremos agora o privilégio de ouvir nosso querido profeta, o presidente Thomas S. Monson. Depois das palavras do presidente Monson, o coro cantará Noite Feliz, com a congregação juntando-se ao coro na terceira estrofe. A oração de encerramento será então oferecida pela irmã Jean Stevens, primeira conselheira na presidência geral da primária. Presidente Monson.
My beloved brothers and sisters,
meus amados irmãos e irmãs, é um assombro já ter se passado um ano desde o devocional de Natal da primeira presidência de 2009. Parece que o tempo anda mais rápido a cada ano. Com a chegada desta época especial e sagrada, pensei nos natais passados. Ao recordar os anos que passaram, é evidente que os natais dos quais me lembro melhor, os que mais me tocaram o coração, foram aqueles cheios de amor, de generosidade e do Espírito do Salvador. Creio que o mesmo se dá com todos nós ao lembrar-nos dos natais mais memoráveis. Para trazer o espírito do Natal ao coração e ao lar, é preciso esforço consciente e planejamento, mas sem dúvida podemos fazê-lo. Minha leitura de Natal a cada ano evoca em mim o espírito desta época. Sempre leio os mesmos três textos que venho lendo há mais anos do que posso lembrar. Li novamente um pequeno livro chamado A Mansão, de Henry Van Dyke. A mensagem desse livro sempre me toca o coração. Também li inúmeras vezes o clássico de Dickens, Um Conto de Natal. Como não nos sentir inspirados e edificados com as mudanças ocorridas na vida de Ebenezer Scrooge ao ser instruído pelos espíritos do Natal passado, do Natal presente e do Natal futuro? Por fim, li o segundo capítulo do Evangelho de Lucas, no qual é recontado o nascimento do Salvador do mundo. Neste ano, ao folhear minha grande coleção de histórias, poemas e hinos de Natal, reli uma história contada por John B. Matheson sobre algo que lhe acontecera há 65 anos, naquele que ele considerava ser seu Natal mais memorável. Senti-me tocado ao ler seu pungente relato. Por isso, quero compartilhá-lo com vocês hoje, na esperança de que ajude a evocar-lhes o espírito do Natal também. No Natal de 1945, John Matheson servia no exército de ocupação em Frankfurt, na Alemanha. A Segunda Guerra Mundial havia terminado 7 meses antes, mas durante o conflito, a cidade de Frankfurt sofrera grande destruição. A maior parte da cidade estava em ruínas. A maior parte das casas que ficaram intactas foram desapropriadas para alojar os militares dos Estados Unidos. John e 2 outros oficiais moravam numa casa de 3 andares que facilmente teria acomodado 3 famílias. Todos os dias da semana, John e os outros 2 oficiais iam ao escritório e, ao voltarem à noite, encontravam as camas feitas e a casa imaculadamente limpa por uma senhora alemã idosa que fora contratada pelo exército americano para cuidar de várias casas da área. Só de vez em quando viam aquela frágil senhora atarefada em seus afazeres. As conversas com ela eram limitadas, porque ela não falava nada de inglês e o alemão deles era rudimentar. Mas por meio de sinais e sorrisos, eles mostravam satisfação pelo trabalho dela. todas as semanas, John ia ao correio pegar sua ração de barras de chocolate, sabonetes e alguns supérfluos. Embora às vezes resmungasse por causa das poucas opções disponíveis, sempre comprava tudo o que lhe era permitido e guardava o excedente num armário com chave. Perto do Natal, John achou que devia dar um presente à faxineira. Por isso, do grande estoque de seu armário, encheu uma caixa de papelão com barras de chocolate, sabonetes e latas de suco de frutas. Ele sabia que no sistema de troca de mercadorias que havia entre os alemães, seu presente valia muitos, muitos dólares, mas para ele o custo era insignificante. Sabendo que ela não trabalharia no dia de Natal, ao sair para o escritório no dia 24 de dezembro, John colocou a caixa de presentes bem visível sobre a mesa, com um cartão de Natal. Sentiu-se todo cheio de si o dia inteiro, ao pensar em seu generoso presente. A faxineira seria uma rainha em meio à pobreza do bairro em que morava. Quão afortunada era ela, pensou ele. Quão agradecida ficaria a ele, o generoso americano. Mas seu presente não foi dado com amor, mas meramente por pena e para satisfação própria. Ao voltar para casa no escuro, naquela noite de dezembro, ele viu a tênue luz da lâmpada transparecendo da janela. A casa estava silenciosa. Entrou e viu que seu presente e a caixa não estavam lá. No entanto, sob a fraca luz da lâmpada, viu na mesa o cartão de Natal e o presente que ela lhe deixara. Ele não esperava nenhum presente, mas lá estava ele, tudo o que ela podia comprar, ofertado no espírito do Natal. O que uma pobre senhora idosa poderia dar? Ela poderia ofertar de sua pobreza e do fundo do coração as mais queridas lembranças de sua amada cidade de outrora, e podia dar a estrela de Natal. Naquela mesa mal iluminada, juntamente com o Feliz Natal escrito com muito esforço, havia 10 cartões postais antigos e amassados com imagens da Frankfurt de antes da guerra que a tinha arrasado. A faxineira colocara os cartões de pé, de modo que cada par formasse uma ponta, e os 10 juntos formassem uma estrela de Natal. Ela tinha pouco a oferecer. Na verdade, era tudo o que possuía. Embora John Matheson ainda fosse ver muitos outros natais, aquela estrela de Natal da faxineira brilhou intensamente por toda a sua vida. Ele disse que a estrela de Belém dela enraizou nele o espírito de Natal e lhe ensinou o verdadeiro significado do amor e da generosidade. Irmãos e irmãs, esta alegre época traz a todos nós uma medida de felicidade correspondente a quanto voltamos nossa mente, sentimentos e ações para o Salvador, cujo nascimento comemoramos. Não há melhor época do que esta, a própria época do Natal, para renovarmos nossa dedicação aos princípios ensinados por Jesus, o Cristo. Que esta seja uma época que ilumine o olhar das crianças e as faça sorrir. Que seja uma época de edificar a vida dos que vivem em solidão. Que seja uma época de reunir a família, de nos sentirmos próximos daqueles que nos rodeiam e também dos que estão ausentes. Que seja uma época de orações pela paz, pela preservação de princípios livres e pela proteção dos que estão longe de nós. Que seja uma época de esquecer-nos de nós e de encontrar tempo para os outros. Que seja uma época de descartar as coisas sem significado e de ressaltar os valores verdadeiros. Que seja uma época de paz, porque encontramos paz nos ensinamentos dele. Acima de tudo, que seja uma época de lembrar o nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo, a fim de que compartilhemos do cântico dos anjos, da alegria dos pastores e da adoração dos magos. Meus irmãos e irmãs, que o espírito de amor que acompanha a época de Natal encha nossos lares e nossa vida, e ali permaneça bem depois de a árvore ter sido desmontada e as luzinhas terem sido guardadas para outro ano. Essa é minha oração, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém.
Nosso Pai Celestial, vemos perante Ti com grande amor e gratidão depois do término desse devocional de Natal. Nós somos inspirados por as mensagens que foram compartilhadas. Somos tão gratos pelo nosso querido profeta, presidente Monson, e pelos seus conselheiros, presidente Iron e Newdorf. Gratos pelas mensagens, nos chamando, nos convidando para uma celebração de maior significado. Somos tão gratos, Pai Celestial, por estarmos aqui reunidos para celebrar o nascimento de Seu Filho. Nos sentimos a mais próximos do Senhor e de Seu Filho nesse dia. Nós oramos, Pai, que nossa celebração possa ter mais significado, seja mais significativa, por sua vida e por seu nascimento, e também pelo seu sacrifício expiatório. E que o façamos com o coração puro. Nessa época de darmos presentes, nós reconhecemos o Senhor e o seu grande presente ao mundo, o seu Filho Jesus Cristo. Por favor, nos ajude a mantê-lo em nossa memória durante essa época de Natal e sempre. E que nossas vidas possam refletir o nosso amor por Ele e nosso desejo de servi-lo. Ao concluirmos esse devocional de Natal, querido Pai, oramos para que possamos sair daqui com maior fé e testemunhos em Seu Filho. E que a promessa de paz e esperança que Ele nos fez esteja em nosso coração. Que Teu Espírito permaneça conosco, para que possamos cada vez nos aproximarmos do Senhor. E oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.